Senhores, sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária dessa terça-feira. E para início do nosso trabalho, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Vilmar Silvestre, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Fernando Cunha, vereadora doutora Dinamélia, vereador Paulo de Lima, vereador Hamilton Filho, vereador Frevo Dair, vereador Lizia Borges, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador pastor Wederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Lucas capítulo 10, versículos 3 a 9.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Já no pequeno expediente, solicito ao vereador secretário pastor Wederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior e, na sequência, a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como os requerimentos serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Síntese da... Reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença do vereador Lizia Zé Borges, secretariado para Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleine Martins. Na hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos, correspondência enviada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, não houve inscritos para o uso da palavra. Houve votação de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 18 de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto da vereadora Miriam Garcia, que reconhece utilidade pública municipal, Associação de Defesa Social Habitacional, Grupo de Defesa Ambiental, GDA, e determina outras providências. São esses os requerimentos, não. Leitura de projetos, senhor presidente. Ah, esse aqui, esse aqui. Leitura de correspondências. Correspondência da CMTT, que encaminha a resposta à solicitação de implantação de retor de velocidade na rua Padre Luiz, bairro Santo Antônio. Resposta ao requerimento do vereador Hamilton Filho. Também encaminha a resposta à solicitação de implantação de lombofaixa na rua Bernardo Saião. Resposta ao requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. E também encaminha a resposta à solicitação de demarcação de sinalização de trânsito na rua Chica da Silva. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Alberto. A Saneago encaminha a resposta à solicitação de informação sobre a real situação da capacidade de abastecimento de água da população anapolina. Requerimento do vereador, resposta ao requerimento do vereador Luiz Lacerda. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicita, na verdade, uma moção de aplauso do vereador Paulo de Lima, endereçada à Fundação Frei João Batista Vogel, pelos 40 anos da instituição. Vereador Gleime solicita implantação de lombofaixa na rua Damolândia. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita convocação do secretário municipal de obras, serviços urbanos e habitação.
Isso aqui é...
Está na leitura aqui dos requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando construção de uma praça no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando construção de posto de saúde no bairro Itamaraty, quarta etapa. Vereador Jackson Charles, solicita inclusão do residencial Itororó na rota de coleta seletiva. Vereador Jackson Charles, solicita inclusão do residencial Itororó no serviço de varrição de rua. Vereadora professora Geli, solicita complementação de asfalto na rua Moema Ladeira de Melo, residencial Arco Íris. Vereador Hamilton Filho, solicita lombofaixa na rua Mauá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Anápolis. Agora sim, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ele era sinopse aí, um resumo aí da resposta da Saniá, que eu estou curioso. Esse no texto não é muito grande. Já modifiquei lá.
Entendendo a solicitação do presidente, resposta da Saneago sobre informações, detalhes do abastecimento de água em Anápolis. A princípio, cabe enfatizar o compromisso da Saneago em prestar um bom serviço de saneamento básico no nosso estado. Quanto à solicitação dessa Casa de Lei, esclareço que a população atendida atual é de 362.790 habitantes. O volume diário de produção do Distrito de Anápolis é de 65.792,16 metros cúbicos de água tratada. A capacidade de reservação do distrito é de 46.494 metros cúbicos. O índice de micromedição é de 99,71%. O índice de macromedição é de 99,30%. Dessa maneira, a produção diária é de 191 litros por habitante, sendo assim suficiente para o abastecimento em situações normais, com uma certa reserva. Visando minimizar possíveis problemas de abastecimento, destarte, considerando que estamos passando pelo período mais crítico do ano, no que tange ao curso hídrico de água em especial, porque o produto fica mais escasso e o consumo aumenta, essa companhia está com as seguintes ações em andamento: varetamento das ligações existentes, o que visa identificar possíveis vazamentos não visíveis, implantação de válvulas redutoras de pressão nos locais onde ocorre excesso de pressão na rede, objetivando minimizar o número de vazamentos, instalação de macromedidores para auxiliar no controle e nas tomadas de decisões que possam causar impacto de abastecimento, monitoramento em total, em tempo real, dos níveis de reservatórios para evitar o extravasamento, vazamentos, combate às irregularidades, tais como ligações clandestinas, fornecimento de água para terceiros, manutenção nos registros da parada e de descarga, que visa minimizar a perda de água no momento das manutenções, agilidade no atendimento das ocorrências, atuação na proteção, preservação e melhoria dos mananciais, ações para ampliar a captação de água, bem como a implantação de novas adutoras no sistema de tratamento, ações de conscientização da população para que evite o desperdício. Atenciosamente, engenheira Lívia Maria Dias, diretora de produção.
Bom, ao que tudo indica, a Saneago esclarece aí que está sob controle a situação do abastecimento em Anápolis. Aguardemos os próximos dias. Para o uso da palavra, vereador Paulo de Lima, para o uso da palavra, convoco Vossa Senhoria para a tribuna por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente, bom dia, mesa, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia, imprensa, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Eu queria deixar aqui, sobre a nossa Ceneágua aí mais uma vez, falar do papel é fácil, né, presidente? Agora o presidente falou muito bem, vamos esperar os próximos dias, né? Porque já tem um bocado de dia que não chove, né? Então pode haver falta de água novamente na cidade de Anápolis. Então a implantação da rede que tinha que ser feita não foi feita. Infelizmente, que vai faltar e está faltando água há 20 anos em Anápolis. Isso já é normal, né? E não tem nem como recusar isso aí. Então, eu queria também aqui, presidente, deixar um abraço especial. Hoje é o dia importante para todos nós, que é o dia do médico, dia 18 de outubro, e dia do pintor, né? O pintor tem a sua validade, e o médico também a sua validade, muito importante, principalmente na saúde de todos nós, né? É o que nos protege no dia a dia. Então, eu queria deixar aqui um abraço especial a todos os médicos, né, da cidade de Anápolis, né, que trabalha no município, que trabalha no estado, que trabalha em particular e tudo mais. Aquela homenagem justa a todos eles. A nossa doutora Dina Amélia, queria deixar aqui um abraço especial para ela, né? Pessoa que, na cidade de Anápolis, muito carinhosa, muito prestativa em toda a sociedade anapolina. Então, eu queria deixar aqui um abraço especial a você, Dina Amélia, em homenagem a você. Eu abraço você no final do expediente aqui, em homenagem a todos os médicos da cidade de Anápolis. Então, que Deus abençoe, né, vocês nessa carreira tão difícil, né, no dia a dia. O nosso querido Weber Mamet também, que faz parte da saúde, né, no dia a dia. Eli Rosa, que faz parte da saúde. Nosso sargento Pereira, que é enfermeiro também, né, da base aérea, né. Um abraço especial para ele e todos envolvidos na saúde em Anápolis. Então, queria deixar aqui meu abraço especial a todos eles. A minha filha, que está se formando agora em medicina também, um abraço especial para ele. Nosso querido presidente do PDT estadual, doutor Jorge Moraes, né, que faz um grande trabalho junto ao partido e faz a saúde em movimento em todo o estado de Goiás e até no Maranhão, no Piauí e outros estados. Ele presta o serviço como médico, né, no seu ônibus Saúde e Movimento, que é muito importante para o estado de Goiás. Então, eu queria deixar aqui também um abraço especial a ele, ao doutor Jorge e à deputada Flávia Moraes, né, pelo desempenho que eles fazem na área da saúde em todo o estado. Então, mais uma vez, presidente, deixo meu abraço sincero a todos os médicos e todos os enfermeiros, né, que faz composição a toda a rede de saúde no estado, em Anápolis e no Brasil. Um abraço especial a todos eles, que Deus abençoe e dê cada dia mais vontade de trabalhar e prestar serviço à comunidade anapolina. Obrigado a todos.
Muito bem, vereador Paulo de Lima. Acho que mais alguns vereadores deverão lembrar dessa data. Esses profissionais tão importantes no nosso dia a dia, aqueles que pintam nossas casas, é o pintor de parede, é? Pintor de parede. Também torna nossa paisagem mais agradável. E aos médicos, né, que cumprimentar especialmente a doutora Dina Amélia, minha filha também, que é médica, está concluindo aí suas especializações. E temos vários amigos médicos, mas lembrar aqui em especial a irmã Rita, que além de gestora também é médica, e em nome dela cumprimentar toda a classe médica, os nossos amigos. Não vou citar nome para... Doutora Dina Amélia já está citada, né, pela segunda vez, pela terceira vez agora. Prevaldair, né, acho que está lembrando ali novamente, doutora Dina Amélia é representante da classe médica aqui nessa casa. Parabéns, doutora. Deus continua abençoando a senhora e essas mãos preciosas que já colocaram milhares, né, de pessoas aí saudáveis, principalmente aqui em Anápolis. Bom, na sequência aí do pequeno expediente, não temos mais ninguém inscrito para o uso da palavra. Portanto, encerramos o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E convidamos aí também para o uso da palavra o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente.
Só um instante antes do senhor iniciar. Nós gostaríamos de deixar claro que as sessões ordinárias da Câmara Municipal é aberta a toda a população, sem restrição. Agora, as manifestações pacíficas e ordeiras também são respeitadas, desde que não interfira nos trabalhos dessa casa. Só esclarecendo a situação em que transcorre, em que regimentalmente e legalmente tem que transcorrer as sessões nessa casa. Desculpa, vereador, prossiga, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, novos pares, ouvindo a Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5. Quero saudar o nosso amigo Geraldinho aí, em nome dele, e todo o pessoal que está aí no plenário nessa manhã. Seja bem-vindo, Geraldinho, tá? Casa do Povo, isso mesmo. Seja bem-vindo. Senhor presidente, antes de entrar no motivo da nossa fala nessa manhã, hoje é um dia muito especial. Dia do médico, dia do pintor. E mais especial também, hoje é o dia, nobre vereador Pedrinho do Porto Rico, do aniversário da minha filha, Ana Laura, está fazendo hoje 21 anos, aniversário do Paulo de Lima também? Parabéns, Paulo de Lima, tá? Mas hoje é um dia muito especial, aniversário da minha filha, Ana Laura. A gente fica muito feliz de ser uma filha amada, nos princípios do Senhor, e é um prêmio que Deus nos deu, ter uma filha tão especial como a Ana Laura. Partindo para o assunto que nos trouxe aqui nessa manhã, estive no dia de ontem fazendo um requerimento na qual convoco o secretário de Obras e Serviços de Habitação, Leonardo Viana, para que possa estar aqui nessa Casa de Leis no próximo dia 24, para prestar esclarecimento em relação às obras paradas no nosso município. Em especial, a obra do estádio João Duarte, da Câmara Municipal, em relação à obra do viaduto e em relação também à obra do pavimento rígido da nossa cidade, que tem causado uma expectativa muito, muito grande em relação àquela obra. O pessoal não sabe para que serve aquela obra, qual o custo daquela obra. Então, a população precisa saber. E nada mais justo do que nós darmos a oportunidade para o secretário vir aqui a essa Casa de Leis, explicar para os demais vereadores, para todos os vereadores, e para a população o que está acontecendo realmente, de fato, nessa gestão. O que está acontecendo com essas obras? Uma vez que a gente tem sempre alguém nos procurando e questionando, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, é muito importante, uma vez que o próprio secretário de Obras foi até o Facebook, publicou uma mensagem falando que não tinha nenhum problema na Câmara Municipal. Nenhum problema. Estava apenas reunindo para estar fazendo uma adequação dos projetos. E paz, meus nobres vereadores, na manhã de hoje, estive visitando a Câmara Municipal, que está parada, a Câmara Municipal, a construção da Câmara está parada, a obra da Câmara está parada. E pasme, eu não sou engenheiro, mas se eu fosse engenheiro, acho que eu ia ter um desmaio. Porque a obra foi uma obra, acredito que precisava muito ter sido estudado antes, ter feito um planejamento. Eu vi lá, nobres pares, 10 centímetros de concreto em toda essa parte diagonal da obra. Eu pensei que era uma coisa mais fina, uma coisa mais simples, mas 10, no mínimo 10 centímetros de concreto em toda essa obra que você imagina aí, imagina o custo dessa obra. Além disso, não tem ventilação, não tem entrada de iluminação. Com isso, vai onerar o orçamento da Câmara Municipal, porque vai ter que gastar mais energia, tanto na iluminação quanto no ar-condicionado, porque é impossível você ficar naquelas condições lá, porque é muito quente mesmo. E entrei em alguns locais lá, e eu não, ali atrás do plenário, não sei se os nobres pares viram lá, eu tenho 1,84m. Eu não consegui passar, nem entrar dentro da sala sem abaixar, nobre vereador Paulo de Lima. Para você, para o Pedrinho, passa tranquilamente, mas se for um vereador acima de 1,80m, eu tenho certeza que não passa. Então, é lamentável, Pedrinho passa, tranquilo. É lamentável saber que uma obra que tem esperado tanto, essa Câmara Municipal tem feito um trabalho importante, que é de economizar o dinheiro para que essa obra pudesse ser feita. Quero falar para a população que essa obra não é competência da Câmara Municipal. É muito importante que a população entenda que os vereadores aqui não têm nenhuma autonomia em relação a essa obra. O que os vereadores fez para contribuir para com o Executivo foi economizar para repassar o dinheiro para ajudar a Prefeitura a construir essa Câmara Municipal. Foi feito de forma piramidal, eu não entendo muito bem isso aí, mas você não aproveita o espaço da obra. Aqui a obra, na época que foi falado o lançamento da obra, eu tive a oportunidade de subir nessa tribuna e falar que era importante sim construir a Câmara Municipal, mas eu acredito que naquele momento não era prioridade da gestão. Mas se tivesse que fazer, que pudéssemos fazer em outro local, porque nós temos um local aqui que não tem condições de estacionamento. Não acredito que não foi feito o impacto de trânsito, porque se tivesse feito o impacto de trânsito, ia ser proibido fazer essa construção. Enfim, foi uma obra muito mal planejada pelo Poder Executivo. Muito mal mesmo. Todos nós sabemos que toda obra passa por medições, passa por vistorias, e a pessoa responsável por essa obra é no mínimo míope, para não falar outra coisa. Nos países de primeiro mundo, o pessoal demora 2 anos para planejar a obra e demora 6 meses para executá-la. Aqui no Brasil, o pessoal quer planejar a obra em 6 meses e executar em 2 anos. Nós temos que mudar essa mentalidade e fazermos o que tem que ser feito de forma planejada, clara, transparente, para que o nosso dinheiro não fique jogado fora. Nós estamos aqui falando da Câmara Municipal, mas eu tive há poucos dias lá no parque da Riboleira, na qual no dia do lançamento eu falei que o mais importante do que o parque era fazer uma galeria de água pluvial naquela região, porque na primeira chuva iria estragar o parque. E aconteceu. Não é porque o vereador Sargento Pereira é um sabichão, não, igual muitos vereadores nem falar, que o vereador Pereira está tudo contra, mas isso aí é notável. Você não precisa ser nenhum artista para saber disso, não, porque eu passo naquela região lá direto, e na época de chuva eu não tenho condição, eu não consigo passar, eu prefiro esperar a chuva passar do que subir ou descer a Avenida Fernando Costa. Então, é grande quantidade de água que vai pro parque.
Vereador.
E vou dar uma parte, um segundinho, rapidinho. Então, obrigado, vereador. Então, é lamentável saber que se vem com um discurso bonito de planejamento, de trabalho sério com o nosso dinheiro público, e apenas 2 obras dessa aqui, você mostra que não tem planejamento devido. Então, é de se repensar. Isso aí serve para os próximos gestores. Eu não sei quem vai ganhar o pleito dia 30, mas que o próximo gestor, independente de quem seja, possa ter a sensibilidade de, primeiramente, ver o que é a prioridade para a cidade, o que é bom para a população. Sabendo o que é bom para a população, vamos fazer um planejamento para que a obra realmente faça, e faça bem feito, para que não precise ser refeito, porque toda vez que você vai mexer nessa obra, vai ter um custo. Infelizmente, quem vai pagar isso aí é a população. Quem paga toda essa inoperância, essa ineficiência da gestão é a população. Então, gostaria de pedir para que o próximo gestor tenha essa sensibilidade, tenha esse cuidado. E temos que também que ter um responsável para pagar esse custo dessa obra, esse erro. Alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que pagar. Que esse alguém não tenha que ser a população, que paga os impostos caros em dias. Às vezes deixa de comer para investir nos seus impostos e o que vem de prêmio. Uma obra mal planejada, mal executada, que demora. Agora eu quero ver, ó, dia 1º de dezembro vai ter a posse dos vereadores. Dia 1º de janeiro vai ter a posse dos vereadores. aonde vão fazer a solenidade de posse dos próximos vereadores. Aonde? Vai ter a diplomação lá, daqui uns dias, vai fazer aonde? Então, é lamentável saber que uma obra que poderia já estar executada, que já está trabalhada essa obra há mais de 10 anos, e agora começou de maneira rápida, mais ou menos 2 anos atrás, com a previsão de ser entregue antes de finalizar o mandato, saber que nós estaremos novamente, nós não, porque infelizmente não fui reeleito, mas que os próximos vereadores e os companheiros que são reeleitos estarão pedindo local para estar fazendo uma sessão solene, não tem um local agradável para a população estar participando e acompanhando as sessões da Câmara. Então eu gostaria de pedir o voto de vocês para o nosso requerimento, nós falamos de 16 votos. É importante que o secretário venha até essa Casa de Leis e possa esclarecer definitivamente o futuro dessas obras do nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Tem ninguém mais, não? Põe eu aí. Tudo bem, vereador. Seu requerimento será discutido e votado hoje e possivelmente será atendido pelo secretário, não temos dúvida nenhuma com relação a isso. Também para o uso da palavra, vereador Eli Rosa.
Não pode falar não, mas...
No grande expediente.
Deixa esse cara falar não, vai.
Não.
Oi, querida. Boa não.
Bom dia, senhor presidente. Só um instante, vereador de Rosa. Cumprimentar aqui também, já havia cumprimentado ele em off, vereador Luzimar, está aqui nos visitando. Sinta-se à vontade, vereador. Essa será em breve sua casa, a partir do dia 1º de...
Já é.
Mas pode ir se ambientando tranquilamente.
Desculpa, vereador, prossiga.
Sem nenhum problema. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadora Gelim, vereadora Miriam Garcia. Parabenizar o Luzmar, senhor presidente, pela eleição, parabéns. Parabéns para o seu amigo e acompanhante, que não sei o nome, Geraldinho da Ruba, que de forma muito ordeira entendeu o pedido de manter a ordem e o silêncio na nossa casa. Muito obrigado, senhor Geraldinho. Senhor presidente, ao acompanhar o prefeito João Gomes nessa campanha, na pré-campanha, andando com ele por toda a nossa cidade, eu vejo o que está acontecendo de forma clara e antagônica ao nosso colega que nos antecedeu nessa tribuna. Anápolis é uma cidade planejada, e sem dúvida nenhuma, planejada e em andamento. É forçoso aqui, senhor presidente, dizer para a população que nos ouvem, as pessoas que nos ouvem, que essas construções que estão em ritmo lento e muitas vezes até parada é por conta de uma lei nociva, que é a Lei 8666/93, que é a lei das licitações. No meu entendimento, nós precisamos mudar essa lei, principalmente colocando a responsabilidade dos atos de não terminar as obras, ou de desacelerar essas obras, ou de sair da previsão dos custos. E nesse país, em todos os cantos desse país, essa lei, ela é nociva aos entes, seja o município, seja o estado, seja a esfera federal, senhor presidente. Então é muitíssimo urgente algumas coisas nesse país ter que mudar, algumas leis. Essa lei 8666 de 93 é uma lei que precisa urgentemente ser mudada para que as pessoas não possam transferir para o administrador, para o gestor, a responsabilidade dessas empresas irresponsáveis e inconsequentes que ganham as licitações e não cumprem o contrato, senhor presidente. E aí ficamos nós aí no nosso município, sem o poder de fazer muita coisa nesse sentido, de repente até trazendo complicações para ir criando motivações de discursos esses levianos até, porque nós sabemos que Anápolis, planejada desde 2008, é uma cidade que está funcionando e ninguém faz referência, por exemplo, às construções que estão prontas, os aparelhos públicos que estão prontos e funcionando, dando dignidade à nossa cidade, senhor presidente. Então eu quero aqui parabenizar Antônio Roberto Gomide e João Gomes, que estiveram juntos nesses últimos 8 anos, fazendo com que a nossa cidade tenha ganhado tenha ganhado a dignidade, tenha ganhado avanço, e a população, claro, tem visto isso. É óbvio que nós temos problemas, senhor presidente. Nós temos problemas nesse país inteiro por falta de recursos. E Anápolis não é diferente, muito pelo contrário. Anápolis é uma cidade que todos que moram nas suas regiões, esses municípios que circundam Anápolis, vêm procurar seus procedimentos de saúde aqui. Vêm procurar a sua maneira de se graduar, de se adquirir conhecimento também em Anápolis. Então Anápolis não é uma cidade simples, a cidade de Anápolis é muitíssimo grande, e tal qualmente grande também são seus problemas. E vejo a necessidade da população refletir sobre essa questão. É difícil ter o entendimento que alguém que não participou do planejamento dessa cidade, não viveu os problemas que essa cidade tinha no passado, por conta de querer conquistar o poder pelo poder, de forma muito claro e notório para aqueles que nos ouvem, tomando para si, rotulando-se de capaz de fazer gestão de uma cidade que não fora criada por eles. Muito pelo contrário, tem alguns aí que até destruíram a nossa cidade e hoje querem tomar para si a responsabilidade de conduzi-la para a dignidade dos nossos cidadãos, senhor presidente. Quero também, senhor presidente, em tempo, parabenizar o médico, a médica do nosso município, principalmente, pela condução da saúde aqui. Nós sabemos que o médico faz parte de uma equipe multidisciplinar, mas numa grande parte dos procedimentos cabe pura e simplesmente o médico a fazer a conduta para que o paciente seja bem assistido e dando a ele, por exemplo, a possibilidade de cura. Quando se fala isso, a gente fala da questão do diagnóstico, da questão dos procedimentos cirúrgicos, dos procedimentos que estabelece, por exemplo, a questão dos protocolos para o tratamento do câncer. E hoje nós vemos muitos pacientes serem curados, e nessa formação, ou seja, nesse estabelecimento dos protocolos para todo tipo de doença, para todo tipo de doença, seja ela clínica ou seja ela cirúrgica, o médico tem um papel fundamental. Mas quero também parabenizar toda a equipe multidisciplinar que faz com que as clínicas e os hospitais do nosso município funcionem. Então, nesse dia 18 de outubro, quero parabenizar todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, todo o pessoal dos exames de imagem, pela resposta que tem dado aos pacientes que de fora vêm e aqueles que daqui também procedem em busca das nossas clínicas e dos nossos consultórios aqui. Cedo a parte ao novo colega Eber Mamed.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de responder com relação ao projeto da Câmara Municipal. Não foi em 6 meses. Já existia esse projeto há muito tempo, em torno de 2 anos que já existiu o projeto. Então, eu quero só lamentar que não é em 6 meses. E também gostaria de dizer, respondendo ao novo vereador que antecedeu a Vossa Excelência, os CMEs, UPA, o hospital ali da Vila Esperança, funcionando muito bem. O hospital municipal foi construído a mini UTI para atender as urgências, porque as UTIs de Anápolis estão todas lotadas. E com relação às obras, eu gostaria, mais uma vez, eu já questionei isso, vou questionar de novo. As obras, nós dependemos muito de licitações e outras prerrogativas que atrapalham até às vezes a construção. Mas por que não falar do governo do estado de Goiás? Por que não falar? Está lá, quantos, já tem mais de 2 anos parado o centro de convenções, o aeroporto de carga parado e o presídio. Então nós precisamos também olhar, não é só bater na prefeitura não, vamos olhar o governo do estado que não está fazendo nada por Anápolis, véio. É um absurdo. Então eu acho que é um direito do vereador falar, mas tem que falar coisas coerentes. Não é falar somente porque não está fazendo isso. Anápolis está trabalhando, sim. O prefeito tem feito muitas coisas para a nossa cidade. Até seria falta de respeito a falar que ele não está fazendo, que está tudo parado. Não está. Aqui o nosso viaduto aqui, eles estão trabalhando lá em cima. Porque ninguém vê o cidadão lá de uniforme vermelho, mas eles estão trabalhando. De forma que nós temos que ser coerentes. Falar aquilo que é verdade e não ficar inventando coisas que não é. E fala do governador também, porque está tudo parado, infelizmente. Obrigado.
Obrigado, Éver. Bastante produtiva a sua fala. Mas o vereador, é claro e notório que isso é pelo período de campanha. Nós sabemos que nós estamos numa campanha eleitoral e é óbvio que o discurso nada mais é do que o interesse pela eleição. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Então, a réplica aí, presidente. A réplica, presidente, foi falado nosso nome, hein?
Seu nome foi citado?
Foi, sim, senhor. Qualquer um sabe que o vereador que antecedeu ele Rosa foi o sargento Pereira, presidente. Vamos.
Um minuto cronometrado.
Obrigado.
Seja.
Eu quero falar aí pro nobre vereador, Heber Mamed, que esse trabalho aí eu tenho falando há muito tempo. Se alguém quiser falar da obra do estado, pode falar, está autorizado, nós somos vereadores, ninguém tem mandato, ninguém manda o nosso mandato aqui não. Essas obras que eu estou falando aí é coisa que desde antes de pensar em política eu já estava falando. Tanto o viaduto, que não era prioridade, tanto quanto a obra da Câmara Municipal, eu falei, e eu estou falando com coisa com responsabilidade. Eu gostaria de chamar os nobres vereadores, se tiver em dúvida em relação ao que eu estou falando, para estar fazendo uma visita em loco, para que nós pudéssemos ver se realmente o vereador Sérgio Pereira está falando a verdade ou não. É muito simples. Está aqui, gente, para quem quiser ver. Passou em rede nacional o que eu estou falando. Isso é falta de quê? É de planejamento ou é falta de dinheiro? Dinheiro é uma coisa, planejamento é outra, totalmente diferente. Você fazer uma obra dessa aí, que não passa uma pessoa com 1,80m, é falta de dinheiro? Não, é falta de planejamento, falta de competência. Muito obrigado.
Muito bem. Também, não precisa mais convidar, que ele já está na tribuna, vereador Jackson Charles. Fique à vontade, vereador.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisença Borges. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, nessa sessão ordinária, a quem eu peço a atenção da minha ilustríssima vereadora, doutora, professora, doutora Geli Sanches, aos internautas que nos acompanham através do nosso site Via Web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções, aos ouvintes da Rádio Manchester, senhores e senhoras, presentes aqui em nosso humilde auditório. Antes de falar do assunto que eu trago nessa tribuna, senhor presidente, eu quero fazer aqui duas colocações, e não há nenhum problema de citar o nome, dito aqui pelo vereador Sargento Pereira. Uma das coisas que ele mencionou aqui, que condiz com a verdade, é que uma das pessoas responsáveis pela obra é míope. Só isso que ele foi de verdade aqui. E verdadeiramente...
Depois eu respondo, Vossa Senhoria.
Agora, o vereador Sargento Pereira foi muito feliz em alguns pontos, mas ele foi omisso em outros. Nós não temos só a obra da prefeitura para ser finalizada em Anápolis, não. Nós temos aqui o aeroporto de carga, que é uma carga que está nas costas do povo anapolino, que não consegue sair. Nós temos aqui o centro de convenções, que também é outra carga, que está nas costas do povo anapolino e o vereador não citou. Será por quê? Nós temos aqui o centro de internação, que também é uma obra que está parada há vários dias, há vários anos, e também o vereador não citou aqui. Nós temos um presídio que o vereador também não citou aqui. Por que que o vereador citou só a obra da Câmara? Será que não é ação politiqueira? Pelo amor de Deus! Vamos parar de usar essa tribuna aqui para fazer política nesse momento que a população passa por um processo de escolha do seu prefeito? Vamos parar desse negócio de puxar saco de um lado ou de outro aqui?
Abaixa aí, novo vereador.
Abaixa, Fernando Pereira.
Novo vereador, vou falar para Vossa Excelência. Eu não citei apenas, eu citei algumas, porque tem muitas outras obras, além do ferroviário, do centro de internação. Inúmeras, além, tem também aquele centro esportivo também lá do lado do CMTT, tem algumas creches, CMEs, alguns pontos de saúde. Então são muitas, novo vereador. Eu só estou pedindo para que pudesse ser específico essa aqui, porque é o clamor da população nesse momento. É o clamor, todo mundo hoje fala do pavimento rígido, que fala, dizem que é 50 mil reais. Todo mundo fala hoje da construção da Câmara Municipal. Não é eu que estou falando, não é por causa do peito, não, vereador. Isso aí eu estou falando, não é de hoje, não. É de muito tempo, antes de começar a acontecer. Então, eu não falei todas as obras, estou falando que as obras que o pessoal mais está clamando. Mas vamos sim, não tem dificuldade, não. Vamos cobrar também. Vossa Excelência está certo. O presídio,
centro
de conversões, tudo isso está parado. Vossa Excelência está certinho. Eu falei de alguns, que é o que está mais premente no momento. Eu não tenho dificuldade de falar das outras obras, tá bom? É importante saber que o vereador Rebeiro está falando o que o pessoal está querendo saber agora, mas é importante também as demais demandas, sim, concordo, muito obrigado.
Eu fui um dos vereadores que disse para a vossa senhoria que eu assinaria o seu requerimento, porque eu acho que é interessante. Por que que é interessante? Tem que parar com esse negócio de ficar usando uma situação para tirar proveito político. Que venham aqui realmente os engenheiros responsáveis e que acabe com essa conversa mole. Tem nada que demolir nada. Vai demolir nada, pelo amor de Deus. Vai demolir nada. Para de conversar fiado. Tem alguns equívocos arquitetônicos? Sim, pode ter, mas são coisas que já estão sendo resolvidas. Tenha santa paciência. Não dá mais para a gente ficar aqui suportando esse tipo de coisa. Mas eu quero aqui, senhor presidente, também falar de um assunto que eu acho que é interessante, principalmente aos vereadores que aqui continuarão. Mas também para os vereadores, eu estou vendo ali um nobre vereador eleito, o Luzimar, que vai estar aqui nessa casa de lei a partir de 1º de janeiro, assim como tantos outros. E parece que 17, né? Coisa assim. Novos vereadores. Nós temos aqui nessa casa de leis, vereador Hamilton, uma lei de sua autoria, que eu tenho cobrado ela com muita frequência, que é a lei do orçamento impositivo. Nós precisamos que essa lei, vereador Jean, ela seja concretizada nessa casa, para dar legitimidade ao vereador, para que o vereador possa honrar os seus compromissos com o seu eleitorado. Então, vereador Hamilton, eu quero pedir para a vossa senhoria, o senhor também é um vereador reeleito, vamos pegar firme. Eu sou parceiro do senhor, independentemente do prefeito ganhar, vereador Jean. Nós temos aqui que entender que nós temos um poder legislativo independente, que nós temos que cumprir aqui com as nossas obrigações e respaldar o vereador do exercício do seu mandato. E essa ferramenta é muito importante, vereador Jean. Vereador Hamilton. Então vamos trabalhar firme para a gente possa dar continuidade a isso aí. Um outro assunto, vereador Jean, vereador Hamilton. Eu estou citando o vereador Jean, vereador Hamilton, é porque são dois vereadores que têm conhecimento daquilo que eu vou dizer aqui agora, por serem advogados e também por serem vereadores bastante participativos. Eu estou elaborando uma lei, vereador Jean, para que o Executivo Municipal faça uma prestação de contas, não é semestral não, que ele encaminhe um relatório para essa Casa de Leis, mensalmente, vereador Hamilton, de todas as receitas e as despesas realizadas no mês. Todas as receitas tributárias que envolve IPTU, que envolve ITBI, que envolve ISSQN, que envolve taxas de serviço e demais receitas advindas do imposto de renda. E também das receitas de transferências e transitórias, a exemplo das emendas parlamentares. Às vezes chega uma emenda e a Câmara Municipal só fica sabendo dela, vereador Jean, depois que a obra já foi licitada. Muitas das vezes nem está no orçamento. E aí há uma retificação no orçamento para incluir essa emenda, esse valor, para que seja concretizada a obra. e também sabermos, por exemplo, vou dar um exemplo para os senhores. Se eu sair perguntando aqui para os vereadores, sem querer desmerecer nenhum, e eu me incluo nesse contexto, são poucos vereadores que sabem qual é a participação do município no fundo de participação. Poucos vereadores sabem, vereador Pereira. Qual que é a participação do município no ICMS? Quanto que o município tem que receber? Alguns sabem, mas a maioria não sabe. E eu estou dizendo isso para servir para os novos vereadores. Qual é a participação do município no IPVA? Qual foi a arrecadação de IPVA do mês passado? Eu vou perguntar aqui, nem eu sei, para não falar todos nós. Eu não sei qual foi a arrecadação de IPVA, vereador João, no mês passado. Se o senhor soubesse, o senhor pode contribuir comigo. Eu não sei qual foi a arrecadação anual do ITR, que é um imposto transitório de transferência que vem em parte para o município, e eu não sei qual que é o valor, vereador. Nós precisamos aprofundar nisso, vereador Jean. Vereador Hamilton, nós precisamos, presidente, ter esses dados na mão para cobrar do município, a execução, por exemplo, do orçamento anual, do plano plurianual. Nós temos que ter isso nas mãos. E por esse motivo, vereadora professora Angeli, nós vamos fazer uma lei para que esses dados, esses números, sejam encaminhados mensalmente para essa Casa de Leis. Porque aí eu tenho certeza que, principalmente os novos vereadores que aqui chegarão, terão dados importantes para o exercício do seu mandato aqui nessa Casa de Leis. Que é a verdadeira obrigação do vereador. Que é a verdadeira função do vereador, que muito pouco é entendido pela população. Chega a eleição, os pedidos são dos mais variados, menos este, vereador Mauro, menos este, que é cobrar e fiscalizar. Que nós fazemos e que muitas das vezes não tem sido visto pela sociedade. Quem foi para as eleições sabe do que eu estou dizendo. Quem disputou a eleição sabe do que eu estou dizendo. A dificuldade que nós temos para mostrar para o eleitorado que o papel do vereador é este, é fiscalizar a receita, a despesa, o cumprimento do exercício do mandato do prefeito, dos secretários, para cobrar do secretário e do prefeito a preservação do patrimônio público. Este é o papel do vereador, que muitas das vezes é mal entendido pela sociedade, vereador Valdair. E nós temos aqui, quando eu falo dessa lei, nós temos que começar a falar isso com maior frequência nessa casa, para que a população comece a entender qual é o verdadeiro papel do vereador. E que nas eleições não venham cobrar coisas absurdas dos vereadores. Cobram realmente qual é o seu papel. E aí eu quero fazer uma crítica aqui à justiça eleitoral. Nós temos o costume de ficar cobrando, penalizando o candidato. E esquece de olhar o eleitor. Nós temos que observar o eleitor. Que fica jogando o candidato na parede o tempo inteiro. Nós temos que mudar algumas coisas. E eu acho que essa ação que nós estamos tomando aqui agora, de ter nas mãos esses dados mensalmente, vereador Jean, vai dar, com certeza, um subsídio importante para os vereadores no exercício do seu mandato. Portanto, senhor presidente, são essas as minhas colocações nessa manhã, e eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Agora, se o senhor quiser falar do que o senhor tem, eu vou soltar a palavra do senhor.
Obrigado, vereador. Sempre muito pertinente nas suas colocações, e é interessante esses posicionamentos do senhor com relação à interação maior da Câmara Municipal com relação às receitas, né, oriundas, principalmente aquelas que não são são geradas aqui dentro do município, mas depende de repasse, como o COINTES, né? E a Anápolis tem perdido um pouco, que é a principal receita do município, que é o retorno do ICMS. Só esclarecendo a população que de todo o ICMS que é gerado aqui no município, cerca de 20, 25% que retorna ao município. Não, é bem menos. Cerca de 23%. Bom, mas esclarecendo também, como disse o vereador Sargento Pereira Júnior, e ele disse bem que não é responsabilidade da Câmara a condução da obra, mas fazendo o trabalho do vereador, que é fiscalizar e acompanhar, nós terminamos por colocar todos os envolvidos em contato, tanto o responsável pela gestão da obra, que é o próprio município, que é o executivo quem executa, a Câmara é o legislativo, não executa, tem a empreiteira que ganhou a licitação e tem os responsáveis pelos projetos. Diante das seguidas reclamações da empreiteira, nós conseguimos colocar todos os interessados em uma mesa e eles entenderam que haveria necessidade de uma paralisação para revisão dos projetos. Revisão essa que já está conclusa, a empreiteira acatando deve reiniciar as obras em breve. Essas são as informações que nós temos, mas vamos aguardar os novos passos. E o vereador presidente é míope, mas com o uso do aparato que lhe é fornecido, enxerga bem quando está bem instrumentado com o uso de óculos. Só esclarecendo. Também para o uso da palavra no grande expediente, convido para o uso da tribuna vereadora professora Geli.
Presidente Luiz Lacerda, membros da mesa, colegas, colegas vereadores, imprensa presente, hoje sem dúvida nenhuma, é um dia muito especial. Nós comemoramos o aniversário do nosso nobre colega Paulo de Lima, né? Que está hoje completando mais uma primavera, e comemoramos também o Dia do Médico. E nós não poderíamos deixar, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, de falar sobre essa importante categoria que são os médicos da nossa cidade. E quero fazer isso, senhor presidente, exaltando as grandes conquistas que a cidade de Anápolis alcançou nos últimos anos em relação à saúde municipal. E faço isso de uma posição muito cômoda, de quem tem acompanhado esse governo como legisladora, como representante do povo de Anápolis e, sobretudo, senhor presidente, como uma grande defensora das pessoas que moram nos bairros. E faço isso também.
Colegas, vamos garantir a palavra da nossa colega que está com o uso da palavra na tribuna no momento. Por gentileza, se tiver conversas paralelas, que sejam feitas com mais comedimento.
Obrigada, senhor presidente. E faço isso também, senhor presidente, com o pé no chão. Sabedores que caminhamos muito, que estamos no rumo certo, mas sem dúvida nenhuma, muito temos que fazer. Mas não posso deixar de lembrar, senhor presidente, que nós vimos de um histórico de um hospital municipal fechado por mais de 6 meses. E quando nós temos as portas fechadas, nós não temos reclamação. Agora, quando nós abrimos as portas, não só do hospital municipal, mas do hospital de idoso, da UPA que funciona ali na Vila Esperança, dos CAIS, que atende 24 horas, o CAIS Progresso, o CAIS Badia Lopes, o CAIS Mulher, que também tem um atendimento especial para as mulheres. Quando nós abrimos as portas, sem dúvida nenhuma, nós também abrimos as portas para os problemas e para a reclamação, mesmo porque a cidade de Anápolis hoje, ela é um polo, ela é referência para o norte goiano. Hoje pela manhã eu estive consultando um médico, pela graça de Deus eu tenho um plano de saúde, procuro utilizar o meu plano de saúde e estava conversando com o médico exatamente sobre isso, que Anápolis hoje recebe todo o médio norte goiano para os atendimentos médicos, sem contar também o norte do nosso país e tantos outros lugares que se aporta a nossa cidade para o atendimento médico, exatamente pelo pela qualidade do atendimento que o município oferece e também pela qualidade dos médicos que aqui residem. Então, nós não podemos deixar de parabenizar. Parabenizando o secretário de saúde, que não é médico, mas é um odontólogo, que toma conta dos médicos da nossa cidade de forma tão extraordinária. E toma conta da saúde de Anápolis de uma forma muito humana, de uma forma muito caridosa e tem feito, sem dúvida nenhuma, a diferença no nosso município. Então, eu quero exaltar aqui esse trabalho de excelência que é feito na saúde de Anápolis, com a consciência que precisamos melhorar, sim, mas nós temos muitos atendimentos e muitos testemunhos de tantas pessoas que, como eu, têm um plano de saúde e, durante os finais de semana, procuramos portas abertas para sermos atendidos com os nossos planos de saúde e nos deparamos no atendimento do Hospital Municipal, no atendimento da UPA, no atendimento dos CAIs, por falta de atendimento. Isso é resposta, sem dúvida nenhuma, de um governo sério, de um governo que atende às necessidades da nossa população. Vou dar uma parte, sim, primeiro para o vereador Maurão e depois para o vereador Eber Mamed.
Vereadora, eu também, eu não sou médico, mas faz parte da saúde que eu, 42 anos, eu trabalhei na área ali na rua 5 de dezembro, 249. Eu sei a responsabilidade que o governo municipal tem sobre a saúde em Anápolis. Quem não conhece a realidade está fazendo de cego, de míope. Só andar e ver na mídia o que está acontecendo na saúde a nível de Brasil. Nós não estamos no paraíso, não. Mas, se você for observar em outra cidade por aí, Anápolis está muito bem servida da medicina. Então, parabéns a todos os profissionais da medicina. Hoje, Anápolis, uma das referências que hoje na medicina em Anápolis é aqui a oftalmologia. Nós temos o melhor hospital do Centro-Oeste.
Com certeza.
O Weber está aí de prova que eu fui operado lá.
Estamos caminhando para sermos um centro de referência em tecidos.
Eu usava óculos. Eu usava óculos. É uma média também, sabe disso. Eu fui operado aqui na minha cidade, não precisei procurar um outro grande centro. Tem um aparelho, estou até fazendo uma propaganda, se a Vossa Excelência me permitir. É o terceiro aparelho no Brasil, está aqui em Anápolis, que foi desenvolvido pela NASA. Pela NASA, está aqui no hospital de referência do Dr. Augusto. Ele é melhor do que... Só tem esse aparelho aqui em Curitiba e em São Paulo. E os demais no Brasil, os aparelhos estão defasados. Foi desenvolvido pela NASA. Então, parabéns hoje à classe médica de Anápolis. É uma referência nacional, principalmente a medicina de oftalmologia. Obrigado pela sua... sua coedição aqui. Parabéns o dia do médico.
Obrigada. Uma parte para o vereador Eber Mamed.
Obrigado, vereadora. Eu gostaria de salientar em relação à saúde e, ao mesmo tempo, cumprimentar todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiras, auxiliares, todos. Quero cumprimentá-los. Agora, a Vossa Excelência disse que no final de semana, mesmo tendo Unimed e outros planos, chega nos hospitais evangélicos, tem grande dificuldade e fica mais de 2 horas. Não é privilégio lá do UPA, não.
De forma alguma.
Não é. Tem a grande dificuldade e tem falta de médico no final de semana, dependendo do profissional, não tem. Então nós temos que olhar a cidade de Anápolis, os hospitais municipal, não. Nós temos que olhar o todo. E lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Não tem remédio, não tem médico, não tem ninguém, os pacientes vão lá e vão embora, 24 horas fica lá esperando e vão embora para cá, sem atendimento. Então, nós precisamos ressaltar esses problemas que estão atacando politicamente, mas nós temos que respeitar. Muito obrigado.
Obrigada, vereador, sem dúvida nenhuma. E quero ressaltar aqui também o concurso público, os concursos públicos que foram feitos na área da saúde, o grande número de médicos que foi chamado para poder atender aqui em Anápolis, sem dúvida nenhuma mostra o respeito desse governo para com o cidadão. E quero exaltar, eu vou te dar uma parte, mas ressaltar o atendimento dos CAPs. Eu trabalho muito com os autistas e quero exaltar aqui o atendimento que o CAPES vem fazendo com relação ao autismo, com relação à saúde mental no nosso município, inclusive com um departamento exclusivo para a saúde mental dentro da Secretaria de Saúde. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos muito o que comemorar pelo que foi feito durante todos esses anos e temos o pé no chão, sabemos que temos uma longa caminhada a percorrer, mas nós estamos firmes com planejamento seguro, com profissionais competentes, com pessoas que respeitam essa cidade para efetivar esse caminho. Vereador Pedro Mariano.
Obrigado, nova vereadora. Eu queria só, aproveitando a saúde, a gente também tem a lembrar dos idosos. Tem um discurso, uma pré-candidata aí que usou muito, que os idosos que são abandonados, não sei o quê. Tá. Mas hoje nós temos um hospital de idosos, Lizê,
que é uma referência nacional.
Mundial, não é nacional não, mundial. Isso é coisa que nós aplaudimos também, porque nós estamos vendo só no lado do problema, mas não vê as qualidades, as coisas que acontecem. Agora, problema existe em qualquer lugar, na casa da gente existe problema, em qualquer lugar. Lado de todo sentido, mas gente, eu estou aqui pegando essa parte, dou uma referência ao hospital do idoso, que é uma referência, professor Geli, em nível mundial, não nacional. Devolvo a palavra.
É verdade, nós temos que exaltar e temos o pé no chão, sem dúvida nenhuma. Precisamos olhar, precisamos avançar e avançar sempre, mas não podemos deixar de reconhecer o grande avanço que a saúde de Anápolis teve nos últimos 7 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, professora Angeli. Aqui também, reforçando um pouco a palavra do vereador Pedro Mariano. Vereador Pedro, realmente, o Hospital do Idoso tem outra situação também, que é uma preocupação muito grande da Secretaria de Saúde, que eu gosto aqui de salientar. Além da excelência do serviço que é prestado naquela unidade, nós temos ali também a humanização do atendimento. Muitas vezes o paciente chega àquela unidade e não encontra a sua cura imediata, digamos assim, né? Porque tudo depende de um tratamento, e são idosos, né? A recuperação normalmente é mais morosa, mas sai de lá satisfeito, imensamente satisfeito. E isso já auxilia bastante, né, no tratamento que vem na sequência. Então, é uma preocupação, e lá tem conseguido, naquela unidade, tem conseguido esse respeito, essa humanização com quem ali usa aquele serviço. E também lembrar aí da saúde bucal, que é outra referência também, todos os anos aí, ganhando prêmio pelo Brasil aí, como referência também no tratamento de saúde bucal. E também na sequência do grande expediente, vereador Frei Valdair.
Cumprimentar aqui o nobre vereador, presidente desta casa, nobres pares, a imprensa, todos aqueles que nos assistem através dos canais aí da rede social, canal 5, que transmite essa sessão. Bom, senhor presidente, primeiramente que nós temos que compreender a exigência do povo, né? Cada vez que a gente vai avançando na política, a gente percebe que o povo está mais exigente. Isso é bom. Né? O fato da gente receber críticas ou fazer críticas, ou o povo exigir da administração, como vem exigindo, isso é bom, isso é uma evolução. Isso faz parte do crescimento e também do conhecimento das pessoas. Cada vez mais nós estamos melhorando o nosso conhecimento. Agora, o que nós não podemos deixar é que uma mentira ou uma palavra, talvez não muito bem dita, repetida várias vezes, se torne verdade. Então nós temos que sempre combater, ou pelo menos contrapor, aquilo que é dito, se nós não concordamos com aquilo. As gestões passadas, nós conhecemos muito bem, né? Pode pegar aí 3 administrações anteriores a essa. Eu não sou PT. Aliás, eu não gosto de PT. mas tem muitas pessoas que estão no PT que eu tenho uma admiração muito grande. Eu admiro elas. Eu tenho uma verdadeira admiração por elas, pelo trabalho delas. E também pelo trabalho que foi feito na gestão, na administração pública. Analisa bem as três gestões anteriores a esta que está aí. Você vai, faz uma comparação. Faz uma comparação na saúde. Faz uma comparação na educação. Faz uma comparação com a infraestrutura que foi feita nesses últimos 8 anos. Não estou aqui defendendo especificamente uma administração. Estou fazendo uma comparação. E aí você vai ver que, de fato, esta administração, por mais que tenha seus erros, por mais que não tenha feito tudo aquilo que o povo queria, porque nós estávamos realmente muito atrasados, fez muito melhor do que as três juntas anteriores. Então, o que o povo tem que analisar é isso. O que as pessoas têm que fazer as suas conclusões é a partir disso. Pega as três administrações anteriores e compara com essa, que são dois mandatos. Faz uma comparação. Agora, ficar aqui, vir aqui a essa tribuna, falar que uma obra está atrasada, falar que uma obra não está sendo bem feita, é o papel nosso, nós temos que fazer isso mesmo. Mas nós também temos que ter o bom senso de fazer essa comparação. E nós temos que ajudar o povo também a fazer essa comparação. Senão, nós vamos só ficar cobrando e criticando e vendo que as coisas não estão saindo dentro do tempo que nós queríamos que saísse.
Papai.
E fazendo política em cima de uma coisa que está aí, para todo mundo ver. O viaduto, isso aqui é evolução, meu amigo. Não tem como, com o trânsito que nós temos, com a quantidade de carros que nós temos, não pensar em viadutos. É uma questão lógica. Por mais que seja, que tenha um empréstimo, por mais que tenha algumas observações para serem feitas, mas é a evolução da nossa cidade. Nossa cidade não é uma cidade pequena mais não. E às vezes eu vejo que muitos vereadores com a cabeça de uma cidade de 100 mil habitantes. Não precisa de viaduto, não precisa de hospital tão grande, não precisa de praça, não precisa de nenhum parque. Gente, a nossa cidade tem mais de 400 mil habitantes. Então tem que pensar grande. E de fato, o que nós temos hoje ainda é pouco. Né? Tudo que foi feito, praças, parques, a UPA, o viaduto, ainda está aquém daquilo que nós precisamos e merecemos. Então a população tem que entender isso. Os vereadores aqui também, que fazem as críticas, está no seu papel. Mas não vamos misturar as coisas, não vamos deixar aqui de aplicar o bom senso naquilo que a gente fala. Falar das obras paralisadas, não tem nenhuma obra paralisada. As coisas estão andando. Se tem algum problema, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. E está certo. Eu fui talvez o único vereador que subiu essa tribuna e foi contra a construção desta Câmara aqui nesse lugar. Agora, eu não sou o dono da verdade. Construiu, agora tem que ir até o final. Se tem alguma coisa que não foi bem feita até agora, que se corrija e termine. Falar que o viaduto está parado, não está, porque eu passo aqui constantemente, estou acompanhando, pelo menos visualmente, né, passo toda hora por aqui, sei que não está paralisado. Agora, por favor, não vamos subir nessa tribuna para falar algumas bobagens e fechar os olhos para outras. Não é? A questão das obras do governo do estado, não estou aqui defendendo governador, não estou aqui defendendo prefeito, já que vamos falar de obras paralisadas, vamos falar de todas. Tem um bom senso de subir aqui e falar de todas as obras paralisadas. Do governo do estado, que já são 2 anos que estão todas paradas. Né? Vamos falar das obras da prefeitura, que, para mim, eu quero aqui que certifique realmente quais as que estão paralisadas, que eu não vejo quais, o viaduto ou qualquer outra que foi citada aqui, eu não sei se está paralisada. Tem muita coisa que não é ou que não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos. A questão da saúde. Faz um comparativo com a saúde de Goiânia. Faz um comparativo. Você vai ver. Pega aqui, vai lá em Goiânia e faz uma ressonância
uma ressonância magnética. Você vai ficar 3 meses na fila se você conseguir. Aqui, meu amigo, com 2 semanas, 1 semana, você já está fazendo, né, os seus exames sem nenhuma burocracia. Para todos. Para todos. Inclusive para aqueles que têm plano de saúde, que fica 3 horas na fila para ser atendido com o plano de saúde. Agora, como que vai falar da nossa saúde, sendo que a saúde particular não é atendida imediatamente?
Uma parte.
Não é? Tem pessoas que falam, ah, mas eu fui no UPA, fiquei 2 horas para ser atendido. Mas você vai na Unimed e fica 2 horas para ser atendido também. Ué, você paga para ficar 2 horas para ser atendido? Então nós temos que ter assim, um bom senso para subir aqui essa tribuna, porque o que nós falamos tem influência. O que nós falamos, o povo certamente vai tirar aí as suas conclusões. Cedo a parte ao vereador Mauro.
Só para dizer, Vossa Excelência, essas críticas em véspera de eleições, que eleições, para nós que são animal político, não acabou ainda. Acabou talvez para algumas pessoas, mas nós, são detentores de mandato, não acabou. A única preocupação é que a cidade está calma, tranquila, a cidade de Anápolis. Nós não vemos aqueles motins de greves, não estamos vendo nada. A única preocupação com o vereador Mauro tem, é a Anápolis cair na mão, minha mão errada para administrar 400 mil pessoas. Isso que é a minha preocupação. De novo eu estou cheio. Já passei experiência com o novo aqui na prefeitura de Anápolis. Posso dizer até o nome, sem medo de errar. Hernani de Paula. É um novo que eu apostei. E é um novo que não deu certo. E eu me preocupo muito com o futuro da minha cidade, que é onde eu tenho filhos e futuramente vou ter netos. Eu já estou no fim da picada, vamos dizer assim. Agora, eu tenho que preocupar com o destino da minha cidade. Novo, eu não tenho muita saudade de novo, não. Eu sou mais a experiência na vida pública, só isso.
Eu não vou nem entrar nessa seara aí, ô, vereador Mauro. Não vou nem entrar nessa questão, porque aí está entrando uma questão mais eleitoral. Eu estou falando, fazendo aqui um comparativo das gestões anteriores com essa gestão. A que vai vir, certamente tem que ser melhor, seja ela qual for, seja o candidato que ganhar. Mas, quando você faz um comparativo das 3 últimas para essa, você vai ver que essa foi muito melhor do que as 3. Então, isso que é mais importante. Então, quando você faz uma análise da saúde, da educação, a professora Angelina não falou da educação, né? Ela falou especificamente da saúde. Mas quantas creches foram construídas nesses últimos 8 anos? E quantas creches foram construídas nas 2, 3 últimas gestões? Nenhuma. Enquanto que nessa, né, supera as outras 3, 12 anos de administração, em 8 foram construídas mais de 11, né, 11 creches. E não chegou àquilo que as pessoas precisam. Ainda falta. Tem bairros que têm necessidade de creches e ainda não foram construídos. Então, certamente, nesse ritmo, deve continuar para poder fazer aí uma gestão, continuar essa gestão, que certamente é um exemplo, apesar das deficiências. Não é? Não tem nenhuma gestão perfeita. Não existe nenhuma gestão que atenda todas as necessidades do povo. A não ser lá na Europa, certamente, nos países super desenvolvidos, certamente tudo já está bem elaborado, tudo já está... A situação do povo é outra, não é a que nós temos aqui. Então, gostaria só de dizer isso, da importância, e para que as pessoas façam um comparativo das 3 últimas gestões para essa gestão, que você vai ver o que é que essa gestão fez de importante para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebendo a palavra e não tendo mais inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente para início da ordem do dia. Solicito ao vereador Paulo de Lima faça a aferição de quórum para início da ordem do dia.
Vamos candidatar a eleição do Galo. Mauro Severiano. Mauro Severiano. Nosso querido Vespa. O nosso querido Jean, Carlos. Tá difícil, hein? Pereira, Luiz Lacerda, Heber Marmed, Pedro Mariano, região do Vivian Park, mais o nosso pastor Vilmar Silvestre, Eli Rosa, Geli Chanches, Ederson Lopes, Hamilton Batista, o nosso presidente Lizer, Paulo de Lima, coro suficiente, presidente, para a continuidade da sessão.
Concordo o suficiente, fica iniciada a ordem do dia e, conforme o procedimento nas últimas sessões, vamos conceder a palavra pela ordem aos dois inscritos, pastor Vilmar Silvestre, em primeiro lugar, posteriormente Jean Carlos. Aí passaremos a pauta da ordem do dia e, se houverem mais inscritos, falarão após a deliberação dos projetos e requerimentos que estão na ordem do dia. Portanto, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente.
3 minutos, vereador.
Eu gostaria de manifestar aqui o nosso reconhecimento, parabenizando a todos os médicos da nossa cidade pelo trabalho deles. É claro que, assim como o professor, qualquer outro profissional, tem um dia específico para ser lembrado da importância e do valor. Mas quem já precisou de médico, chegou no hospital, como eu cheguei por duas vezes, com o pé quebrado, e ser atendido por um médico, sabe valorizar esse profissional da saúde. Então, que Deus possa abençoar a todos os nossos médicos e, em nome deles, de todos os médicos, a todos os profissionais da saúde. Que Deus possa realmente estar liberando toda sorte de bênçãos sobre os médicos da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar também todos os profissionais médicos da cidade de Anápolis. Faço isso em nome do doutor Alessandro Alarcão, doutor Omar, doutor Zé Fernandes, doutor Augusto e, em memória, também do doutor Arnaldo Calupniek. Duas manifestações, presidente. Primeiro, pedir Vossa Excelência recobre as providências em relação a regularização do processo legislativo do projeto de lei da padronização dos pontos de ônibus. Nós precisamos sanear esse projeto, conforme eu já havia dito, para que possamos promulgar a lei de padronização e impedir a instalação dos pontos fora dos padrões que foi aprovado pela Casa, dos pontos de ônibus. E também pedir aos membros da comissão do servidor que amanhã às 8h30 compareça para indicar, para escolhermos ali aqueles que serão homenageados pela ocasião da entrega da comenda de homenagem ao Dia do Servidor Público. E aproveitando, eu fiz um encaminhamento à Vossa Excelência, pedindo na inclusão da pauta aí o projeto que trata da alteração da lei que criou a sessão solene em homenagem ao servidor público, para denominá-la, né, concedendo o título ou medalha, denominado Gerson Pereira de Araújo, que é um saudoso servidor público, né, que trabalhou aí, né, por quase 40 anos na prefeitura e deixou um legado aí de índole, de respeito e querido por todos os servidores que o conheceram, e pai, né, do nosso coronel Edmilson, diretor do Colégio Militar, e nós pedimos aí que seja incluído em pauta para a aprovação, a deliberação, hoje, nessa sessão e na próxima, amanhã, para que possamos ter aprovado, antes da ocasião da sessão solene, a denominação, né, do título ou medalha em nome do senhor Gerson Pereira de Araújo. Portanto, eram essas considerações que faço, devolvo a palavra.
Com Vossa Senhoria citou meu nome. A questão, a réplica. Serei mais breve. A questão dos pontos de ônibus, nós já passamos. Vossa Senhoria sabe muito bem. Está para deliberação da assessoria legislativa, bem como da nossa procuradoria, que estão em conjunto avaliando aí aquela questão temporal que o senhor solicitou. E o outro projeto, esse mais específico aí, nós colocaremos para deliberação nesse instante. já será feita agora na sequência, porque nós passaremos a deliberação dos projetos e ele vai, se houver aprovação das lideranças, será incluído na pauta da ordem do dia, conforme prevê nosso regimento. Portanto, passo a palavra ao nosso secretário, vereador Ederson Lopes, para a apresentação dos projetos que serão discutidos. Bom, por gentileza, vereador secretário Ederson Lopes.
Projeto em primeira e única votação, autoria da mesa diretora, que concede a comenda à professora Nadir de Souza Andrade para as seguintes personalidades do Magistério Napolino e das Altas Providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto que determina as pessoas que serão da área escolar, os professores e professoras que serão contemplados pela comenda Nadir de Souza Andrade, está em discussão, na discussão, vereador Pedro Mariano. Vereador Mauro Severiano. Pedro Mariano,
não,
Mauro Severiano.
Não me preocupo nem um pouquinho em me confundir com o meu líder, grande Pedro Mariano, detentor aí de 3 mandatos, vai para o 4 quando for diplomado, eu só tenho 6 mandatos. Quando eu for diplomado, eu lógico que eu vou entrar no CEP, porque eu ainda sou um vereador não diplomado. Agradeço piamente a comparação do meu amigo ali. Mas, senhor presidente, discutindo sobre essa medalha, eu não agraciei ninguém aí com essa medalha este ano. Eu fiz questão de passar a minha medalha para a professora, que é do ramo, educadora, professora Gelir, para parabenizar uma pessoa amiga. Então, eu não vou comparecer, porque eu devo estar viajando por 2 dias fora da minha cidade, né? Eu estou indo para Crixás nesse dia, então passei minha comenda para ela ser agraciada por uma grande professora, e eu acho que está em boas mãos. Parabéns, Geli, você me procurou na hora certa, que eu ia passar essa homenagem para outra pessoa. Então, o meu intuito é homenagear os professores. Então, quem vai homenagear os professores no meu lugar, está autorizado, outorgado por mim, a professora Geli, que vai homenagear uma professora amiga aqui do Parlamento. Só isso, obrigado.
A propositura continua em discussão. Discussões encerradas. Votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, consta um requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando que seja incluída na pauta dessa sessão ordinária o processo número 107/2016, que altera a lei número 3.794/2015 quanto à homenagem ao servidor público e dá outras providências.
Regimento, conforme determina o artigo 135, inciso 9, ele determina que, para a inclusão na pauta, a definição é do plenário com a aprovação das lideranças. Eu vou colocar em votação simbólica. Se alguma liderança tiver algum óbice, quiser questionar, nós faremos votação nominal. Para aprovação das lideranças, a inclusão desse projeto na pauta. Alguma liderança presente tem alguma situação contrária à colocação desse projeto na pauta? Nenhuma objeção. Portanto, está incluído na pauta. Por gentileza, vereador, leia a propositura.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei número 3.794/2015 quanto à homenagem ao servidor público municipal e dá outras providências. Vamos lá. Vou ler na íntegra aqui o projeto. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e o prefeito municipal assinou a seguinte lei. Artigo 1º. Altera-se a redação do artigo 1º da Lei 3.794/2015, passando a viger com o seguinte teor. Artigo 1º. cria sessão solene para homenagem ao servidor público municipal, concedendo título ou medalha Gerson Pereira de Araújo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Provavelmente o autor da proposta vai esclarecer melhor, mas já existia a medalha ou o título, mas não havia denominação específica. Portanto, está aí sendo colocada uma denominação homenageando também um servidor público. A propositura está em discussão.
Discutindo.
Mas... Na discussão, o autor da proposta, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, mas o senhor foi feliz, é justamente isso. Nós havíamos aprovado a lei, o projeto transformou em lei, a lei 3794/2015, concedendo título ou medalha a servidores, indicado por essa casa e por outros segmentos. Mas nós achamos por bem denominar esse título ou medalha o nome do saudoso servidor Gerson Pereira de Araújo, querido aí por toda a classe de servidores públicos municipais, e que faz jus, né, a essa homenagem e empresta seu nome para essa honraria que certamente será importante para reconhecimento dos servidores públicos municipais, ainda em vida, né? Muitos passam aí no anonimato, despercebido, mas é com certeza uma justa homenagem e ao seu Gerson aí, à família, né, que nos autorizou prestar seu nome a essa medalha, fica aí também um reconhecimento por parte dessa casa. Portanto, peço aos nobres pares que sejam favoráveis para que possamos agraciar aí os servidores já com a medalha com o nome do seu Gerson Pereira de Araújo. Devolvo a palavra, presidente.
A propositura continua em discussão.
Discutindo, presidente.
A discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu acho que essa casa aqui é a casa do povo. E nós temos sim, enquanto representantes, homenagearmos as pessoas da nossa cidade. E por que não homenagear os servidores públicos que desenvolvem um trabalho aí de atendimento, levando o trabalho, levando o conhecimento, levando o serviço público a todas as pessoas da nossa cidade. Então eu acho que é louvável a iniciativa do vereador Jean e sobretudo utilizar o nome de um servidor que dedicou uma vida em prol do atendimento dos cidadãos de Anápolis. Então eu acho que é justa a homenagem, assim como é muito justa e alegra muito meu coração a comenda Nadir de Souza Andrade, que homenageia os professores. Então, os servidores, sem dúvida nenhuma, merecem o reconhecimento dessa casa.
Proposta ainda em discussão. Eu não tive a satisfação de conhecer o Gerson, mas conheço os rebentos, conheço os filhos. E a gente tem certeza que foi, além de um excelente profissional, grande pai de família, grande cidadão, pela história que deixou e também pelos filhos, né, pela formação dos filhos que estão hoje aí também prestando serviço relevante para o nosso município. Parabéns, vereador Jean. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Prossiga, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, votação de requerimentos. Consta aqui antes uma moção de aplauso de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, moção de aplauso endereçada à Fundação Frei João Batista Vogel pelos 40 anos da instituição.
Moção de aplauso em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, assinado por diversos outros vereadores, que requer a convocação do secretário municipal de obras, serviços urbanos e habitação. Secretário...
Foi lido ontem.
Vou ler aqui. Só para ler. Vereador Sargento Pereira Júnior, de suas atribuições, no fulcro do artigo 136, inciso 8º do regimento interno requer a convocação do seu secretário municipal de obras, serviços urbanos e habitação para prestar esclarecimentos em plenário no próximo dia 24, segunda-feira, às 9h30, a respeito das obras de reforma do estádio municipal de Jonas Duarte, obras de construção da nova Câmara Municipal de Anápolis, obras de viadutos que se encontram em preocupante processo de desaceleração, à exceção das obras da Câmara Municipal que se encontram paralisadas. Esse é o requerimento.
Prossigo com as leituras demais. Só um comentário aqui que deveria, já que está no estádio aqui também, deveria ser convocado também o secretário
questão de ordem, presidente.
Questão de ordem?
Questão pois de
não.
ordem.
Pois não.
Presidente, nunca houve necessidade aqui de convocação de nenhum secretário desse governo para vir prestar esclarecimento. Todos sempre foram muito solícitos em comparecer a essa casa a qualquer momento. Inclusive era uma prática aqui de todo secretário comparecer aqui uma vez por semana para prestar esclarecimentos, conversar com os vereadores. Então não vejo, nunca houve aqui necessidade desse tipo de documento aqui nessa casa. Então nota-se que realmente é um requerimento devido ao período que nós estamos vivendo aí de fase final aí de eleição. Ele é um requerimento politiqueiro por parte do vereador Sargento Pereira Júnior. Mas a minha questão de ordem é no sentido de, já que o vereador invocou aqui o regimento para poder tratar do seu requerimento, como ele mesmo colocou aqui, que convoca o secretário baseado no inciso 136, no parágrafo 136, inciso 13º do regimento, então já que ele está invocando o regimento, eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse cumprir o regimento. E peço que se faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça nesse requerimento. Por favor.
Tem o parecer aí disponível? A assessoria legislativa tem o parecer? Atendendo.
Parecer da comissão, não é?
Parecer da comissão.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Tem aí, no, eu gostaria
não,
de.
Não, não está anexado aqui. Por se tratar de um requerimento, nós vamos aguardar a assessoria legislativa nos encaminhar para anexarmos.
Não, eu estou falando do parecer da Comissão de Constituição e Justiça nas reuniões ordinárias da comissão, senhor presidente. É isso que eu estou falando.
Eu sei, mas não está anexado aqui.
Vou falar para o senhor aqui. O requerimento não passou pela comissão, senhor presidente. É isso que eu estou querendo dizer. Cadê o parecer? Nós estamos querendo dizer isso. Então, vou ler artigo 129. Os requerimentos poderão ser verbais e escritos. Bom, os requerimentos independem de parecer, exceto os constantes dos incisos 11, 12, 13 e 16 do artigo 136 do regimento, que é justamente o que o vereador invoca aqui, ó, baseado no inciso 13º do artigo 136. Então, esses requerimentos, eles dependem de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Está escrito aqui, ó. Independem de parecer, exceto os constantes do artigo 136, inciso 11º, 12º, 13º e 16º. O que é que nós estamos querendo dizer? Que esses requerimentos... Então, o que é que fala aqui? Então, eu vou aqui no 13º... que é onde o vereador colocou aqui, inciso 13º do artigo 136, que depende de parecer, convocação do secretário municipal e ocupante de cargo da mesma natureza para prestar esclarecimentos em plenário. Então, esses requerimentos, eles dependem de parecer da comissão. É isso que eu tô, por isso que eu pedi que Vossa Excelência pudesse ler o artigo 130. Os requerimentos, que dependem de parecer para serem apreciados nos termos do artigo, do parágrafo 1º do artigo anterior, que é o 129,
vereador, já...
serão despachados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação a receberem parecer no prazo improrrogável de 5 dias úteis.
Seu tempo expirou e já foi entendido regimentalmente o parecer, está sobrestado até que tenha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Já foi entendido, está claro a situação, ele não entra na pauta da ordem do dia. Obrigado pelo esclarecimento, pela orientação, pela fundamentação dentro das questões regimentais. Por gentileza, prossiga com a leitura dos requerimentos que permanecem na pauta da ordem do dia.
Requerimento, vereador, da vereadora professora Geli, que solicita poda de duas árvores na Avenida Paranapanema, bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita sinalização de pare na rua 23 e 24, setor Chácara Americana. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita tapa-buracos na rua S com a rua R, Vila São Joaquim, fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita asfaltamento na rua Plateia, quadra A, bairro Paraíso. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador, mas só pontuando a primeira parte da sua palavra, vereador Luiz Lacerda. Seguramente o secretário não necessitaria de um convite formal desse, atenderia o convite verbal da presidência e se quiséssemos fundamentar isso, poderíamos fazer por escrito, mas não tem necessidade, atenderia plenamente os nossos convites, sem problema algum, como já fez dezenas de outras vezes. Todos os secretários estão sempre dispostos, se a agenda permitir, estarão aqui disponíveis para esclarecimentos. Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Para uso da palavra, agora, conforme temos utilizado aí como praxe nas últimas sessões, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, quando o Frei Valdaer estava usando a tribuna, eu pedi uma parte, mas o tempo estava escasso, senhor presidente, para ele, e eu não falei tudo o que eu queria falar. Quando eu disse, naquele momento, intercedendo a palavra do nobre Frei Valdaer, o que eu queria dizer, Frei Valdaer e nobres colegas? Eu, com meus 6 anos de mandato aqui, com os 6 mandatos que eu tenho nessa casa, volto a frisar, eu não fui diplomado ainda, não posso falar que eu tenho 7º mandato e não concluí ainda. Estou no 6º mandato. Eu já passei, vereador, presidente dessa casa, por muita turbulência nessa casa de leis. Já levei ovo choco na cara aqui. Eu até me desviei e eu fui feliz que na hora o cidadão que jogou ovo em mim, eu abaixei, pegou no Pedro Mariano. Né, Pedro Mariano? Na época, né? Por quê? Pagamento atrasado do servidor, Geli. Então, essa casa lotada aqui, até seu esposo estava aqui no momento, dando segurança para nós, seu esposo, e ali era o presidente que ficava ali, ó. A entrada do plenário era aqui. Então, vê um cidadão aí, o pagamento dele estava atrasado, viu, Jean? Jogando ovo de jogo no plenário, pensando que vereador tinha alguma coisa a ver com isso. É. E não era bem assim. O povo não queria saber, que os funcionários 4 meses de atraso, e a turbulência aí, e os vereadores que eram culpados. Então, eu já passei por 9 prefeitos nessa cidade. Posso citar os nomes deles aqui. Vôni Martins, Ademar, Hernani, Alcide Rodrigues, para quem tem a memória boa, foi prefeito da nossa cidade também, como interventor. Depois saiu novamente. Gomide novamente, e hoje o atual. Então, eu já passei por várias turbulências aqui. E eu tenho medo do futuro. Que o passado, eu não faço política olhando pelo retrovisor. E passou. Eu tenho medo do futuro. Que será amanhã ou depois. Quem vai administrar essa cidade tão importante do Centro-Oeste? Não é só de Goiás, não. A mesma preocupação eu tenho, vereador. Mas você é mais novo do que eu, que você só tem 1 mandato. Eu tenho vários mandatos, eu tenho experiência. Até um pedreiro que você vai contratar para sua casa, você pega como experiência, você não vai pôr um meia coelho lá. Um motorista que você vai contratar, você vai pela experiência. Um professor, tudo que nessa vida vai pela... Eu sou bem mais velho que você, eu aprendi a fazer política. E aprendi a fazer algumas coisas na vida. Eu vou pela experiência. Eu tenho medo de algumas coisas novas. Então, é isso. Então, respeita a minha posição nessa casa aqui. Eu, como, não como vereador, é uma cidade onde eu pago meus impostos, onde minha família está aqui. Eu tenho minha contribuição, que eu ajudei a construir a cidade. Então, eu tenho uma posição política. Não é para o lado que vai ganhar que eu pendo, não. É, fulano vai ganhar, aí eu estou lá no braço dele, não. Eu tenho uma posição política. Eu tenho medo dessa turbulência de voltar para a minha cidade. Hospitais parados, fechados. Funcionário atrasar novamente os pagamentos. Eu tenho tudo medo disso.
Vereador, conclua, por gentileza.
Estou concluindo. Então, por isso que eu tomei essa posição e intercedeu o Frei Valdair. Eu tenho medo que a cidade, em vista de outra cidade lá fora, hoje está uma calmaria aqui na nossa vida. Tem até aquela música, o refrão. Tá ruim, mas tá bom. Isso é meu refrão. Tá ruim, mas tá bom. Então eu fico com essa música.
Colabore, vereador, conclua. É isso.
Eu estou concluindo, senhor vereador. Hoje não tem a pauta, está esgotada, vossa excelência tem que ter um pouco.
Mas nós temos que cumprir o regimento, vereador.
O senhor sempre tirou meu direito de voz aqui. Então, já estou concluindo.
Por gentileza.
Minha experiência política vai falar mais alto. No dia 30. É só isso que eu tenho a dizer e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Pedro Mariano, por 3 minutos, vereador.
Sim, presidente, eu vou respeitar o regimento. 3 minutos. Senhor presidente, hoje nós falamos que o dia do médico, né? Hoje também se comemora o dia nós católicos padroeiro de São Lucas. O que, que é São Lucas? Considerado padroeiro dos médicos, cirurgião e artista, São Lucas é evangelista, é uma das figuras santas mais veneradas pelo cristianismo em diversas doutrinas, como católico, ortodoxo, anglicana, protestante, luterana. São Lucas era médico e escritor, tido como um dos 4 evangelistas do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Teria sido um discípulo do apóstolo Jesus Cristo, São Paulo, que chamava que Lucas o amado médico, devido à sua personalidade carismática. Ali, 18 de outubro, também se comemora o dia do médico, em homenagem a São Lucas, padroeiro desse profissional. Por que eu falei São Lucas? Por que que comemora o dia do médico no dia 18? Porque São Lucas foi médico, e ele é o padroeiro, e ele é o padroeiro dos médicos. Por isso que essa data, dia 18 de outubro, dia de São Lucas, dia do médico. Devolvo a palavra, presidente.
Ah, é? Não reparei. Também para o uso da palavra, por até 3 minutos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, infelizmente, a assessoria legislativa deixou de estar passando o projeto aí para as comissões. Infelizmente, nosso requerimento foi prejudicado. Porém, eu gostaria de fazer um pedido verbal para que o secretário, uma vez que não tem dificuldade, para que ele possa vir na próxima segunda-feira, dia 24, para estar apresentando essas demandas que nós estamos pedindo aqui. Já que não teve como convocá-lo, então eu gostaria de fazer uma solicitação, um pedido para que ele possa vir até essa Casa de Leis e estar explicando realmente o que está acontecendo com essas obras no nosso município, que a população quer saber. Então, uma vez que o requerimento foi prejudicado, gostaria de pedir para Vossa Senhoria estar fazendo ligação ou aproveitar o novo vereador Luiz da Seda para que ele possa fazer gestão, para que o secretário possa vir até essa Casa de Leis e realmente explicar o que está acontecendo com as obras no nosso município. E falando em relação ao prefeito, que o novo vereador Mauro Severiano falou muito bem em relação à preocupação que ele tem do novo, né? Prefere votar no que está ruim, mas que está bom, né? Mas a gente entende muito bem e nós temos que pedir para a população que possa realmente fazer um estudo dos dois candidatos. Dia 30 está aí. Vai decidir o nosso futuro da nossa cidade, quem vai organizar a nossa cidade para os próximos 4 anos. Espero bem que depois do dia 30 tudo isso aqui vai ter acabado, que o próximo gestor possa conduzir realmente a prefeitura de forma responsável e que depois a nossa bandeira será a população, será a cidade de Anápolis. Então a gente pede para que a população possa estar usando as ferramentas que o compete. Hoje nós temos um Google, podemos colocar o nome dos dois candidatos a prefeita aí e saber realmente o que cada um tem no seu passado, porque nada melhor é você saber o que, que a pessoa fez, qual que é os princípios dela e realmente saber se a pessoa está preparada para estar gerindo e administrando a nossa cidade para os próximos 4 anos. Então a gente pede essa sensibilidade aí da população. E é o seguinte, eu acho que se está bom, beleza, mas se pode melhorar, eu acredito e vejo com grande importância nós melhorarmos e evoluirmos mais a nossa cidade. Ninguém está aqui questionando o que foi feito ou deixou de fazer. É o que pode ser feito. Né? O projeto de candidato para que possa melhorar a nossa cidade cada vez mais. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Muito bem. Sem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, e sem nada mais a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Também, sem inscritos nas comunicações, eu gostaria ainda de salientar que teremos, depois de amanhã, na quinta-feira, dia 20, a comenda ou medalha, comenda Nadir de Souza Andrade. Ainda falta alguns vereadores indicarem os nomes, né, dos seus agraciados, dos seus homenageados. Esperamos que isso seja feito ainda hoje para podermos confeccionar aí a documentação pertinente. Portanto, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fica marcada outra para amanhã, no mesmo horário e local.